Senhoras e senhores deputados, apesar de termos ainda, não temos quórum e temos a falta de alguns grupos parlamentares, dado que estão neste momento em funcionamento um conjunto muito alargado de comissões, julgo que podíamos poupar algum tempo e começar a nossa reunião. Nós temos um ponto aqui que tem formalmente importância porque, e substantiva, que é a aprovação das atas 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Naturalmente, nós não as podemos aprovar por ausência de quórum. Em todo caso, se não houvesse obstáculo, nós poderíamos fazer aqui uma pré-aprovação que depois seria ratificada na próxima reunião, em que tenhamos quórum. Se até lá houver algum comentário que queira colocar alguma questão. Sendo assim, sobre o segundo ponto da ordem de trabalho, sobre o trabalho futuro da Comissão, o que é que eu gostaria de vos informar? Portanto, como sabem, os últimos acontecimentos relevantes para o nosso trabalho traduziram-se na aprovação por parte do Fundo Monetário Internacional das conclusões da 7ª avaliação. Portanto, os senhores coordenadores receberam os documentos todos e depois todos os deputados também os receberam os documentos e certo, têm também acesso ao relatório do Fundo Monetário Internacional, que acompanhou os documentos oficiais da 7ª avaliação. A informação que nos foi enviada por parte do Governo é que não havia ainda o correspondente documento formal por parte da Comissão Europeia e do Banco Central Europeu. Em todo caso, é este o ponto da situação. Temos também a informação que decorrerá durante o mês de julho a 8ª avaliação. Não tenho ainda, como estamos ainda a alguma distância, não tenho ainda nenhuma data para a nossa reunião regular com a Troika, mas suponho que ela se realizará no início da segunda quinzena do mês de julho e, portanto, gostaria de chamar a atenção aos membros da Comissão para estarmos preparados. Não sei como é que isso se articula com o funcionamento da Assembleia, mas estaremos ainda em pleno funcionamento e, portanto, não haverá necessidade de nenhum procedimento excepcional relativamente à realização desse encontro com a Troika. Relativamente a outros pontos do nosso trabalho, dos nossos trabalhos, por razões que julgo que são compreensíveis, eu não recebi nenhuma proposta muito concreta, com uma exceção, para a realização da nossa iniciativa durante esta sessão legislativa. Vejo já com muita dificuldade que ela se possa vir a realizar. Em todo caso, e também é relativamente compreensível, dado o facto de os calendários terem desenvolvido de uma forma um pouco diferente do que estava previsto no que toca aos processos de avaliação. Julgo, no entanto, que até para cumprirmos o nosso programa, mesmo que o façamos no início da próxima sessão legislativa, julgo que valeria a pena iniciarmos desde já a preparação desse encontro. Eu recebi apenas uma proposta, que aliás, a título pessoal me parece interessante, não sei se realizável, uma sugestão do Partido Comunista Português relativamente à possibilidade de a Comissão tomar a iniciativa da realização de uma conferência internacional para a qual seriam convidados os parlamentos dos países membros da União Europeia que têm processos semelhantes ao nosso, em termos de assistência financeira. É uma ideia que me parece interessante, um pouco diferente daquela que nós tínhamos previsto. Admito que não exista a parte dos grupos parlamentares, também não temos qual, neste momento, uma posição firme sobre essa questão. Aquilo que eu gostaria de vos perguntar se existe da parte dos grupos parlamentares uma primeira apreciação que permita ou que justifique o trabalho do Presidente da Comissão, nomeadamente junto da Senhora Presidente da Assembleia da República, que teria que ser envolvida numa iniciativa dessa natureza, que possa vir a conduzir à realização de um ato de uma conferência internacional, parlamentar ou interparlamentar, sobre os processos de ajustamento. Isto enquadra-se no espírito daquilo que nós temos previsto, já que realizámos uma primeira conferência mais no âmbito nacional, haveria uma segunda, e a segunda seria mais de âmbito internacional. Eu tenho uma ideia que, a realizar algo neste sentido, ela deveria ser alargada a todos os parlamentos que quisessem participar, e não apenas aqueles dos países que estão com processos de ajustamento, até porque é difícil determinar quais é que têm processos de ajustamento e quais é que não têm, dado que não penso que o formalismo da assinatura de programas de assistência seja a única coisa relevante. Se considerarem que há condições para aprofundar esta hipótese, eu começaria os contactos para, numa reunião posterior, virmos a formalizar ou não esta iniciativa, que me parece uma ideia com interesse, desde que seja bem trabalhada. Foi a única proposta concreta que chegou ao Presidente sobre a presidência desta Comissão, melhor dizendo, sobre a redação da segunda conferência desta Comissão. E, portanto, ponho a vossa consideração para termos aqui um breve debate.
Senhor Presidente, se me dá licença, só para perceber um pouco como é que essa ideia podia ter, enfim, pernas para andar, uma vez que ela é de natureza um pouco diferente daquilo que tínhamos falado e que dizia respeito, nomeadamente, às instituições que compõem, a convite às instituições que compõem a Troika para que pudéssemos ter uma conferência, enfim, de avaliação, análise e perspectivas do que é que nos espera. Aí teríamos a dificuldade ou a questão de saber como é que seria feita a representação parlamentar de cada um desses países, se é feita pelo presidente dos respectivos parlamentos. Eu confesso a minha ignorância em relação à proposta que foi submetida, mas enfim, e a extensão do convite a todos os parlamentos que quisessem participar poderia tornar a sessão inviável, não é? Como se imaginemos que tínhamos a resposta de 10, 12, 14, 15 parlamentos, seria uma coisa... Enfim, estou a pensar alto aqui, mas penso, tratando-se de uma proposta sem dúvida interessante, há pormenores que eu desconheço e, portanto, talvez fosse bom podermos ponderar para uma próxima reunião sobre o caminho a desenvolver.
Pois, só para esclarecer, portanto, a proposta do PC foi uma proposta do Partido Comunista, foi uma proposta relativamente simples, em que propunha que a Conferência Internacional seja um momento de encontro entre órgãos parlamentares de soberania dos países em situação semelhante ao Portugal. Propõe, assim, que a Conferência seja um momento de debate entre parlamentares, representados portugueses pelos deputados da Assembleia da República que entendam participar, e as restantes por delegações cedidas pelos próprios. Portanto, seria um convite aos diversos parlamentos para formarem uma delegação que participasse numa conferência interparlamentar. Portanto, não foi muito mais formalizado aqui, que são compreensíveis. É um assunto para debatermos aqui e podermos eventualmente, obviamente que não foi a minha ideia sugerir que daqui hoje tomássemos uma decisão sobre isso, né? Portanto, mas apenas que trazer-vos, e julgo que é mais eficaz do que mandar um ofício a dizer olha, com esta ideia, podemos ter aqui uma troca de impressões sobre esta questão. Está Luís Fazenda.
Sr. Presidente, eu gostaria de apoiar essa proposta do Partido Comunista Português. Creio que, na circunstância que é invocada, envolve a Espanha, e parece-me que deve assim ser compreendida a proposta, e parece-me bastante útil haver esse debate de países que estejam em situação semelhante de assistência financeira. Eu queria também aqui recordar que, independentemente da conferência internacional que se tem vindo a falar, com as instituições componentes da Troika, eu informalmente já tinha sugerido em anterior reunião que nós autonomizássemos uma sessão com o Banco Central Europeu. Inclusivamente, devido a todo este debate acerca do pós-Troika, parece-me que é, de momento, o debate mais pertinente que nós podemos ter. E gostaria de manter válida essa sugestão. Nós tivéssemos um debate em exclusivo com um representante do Banco Central Europeu, com quem pudéssemos debater todo um conjunto de mecanismos, circunstâncias vindouras, etc. E queria repor essa sugestão. Muito obrigado.
Mais algum parlamentar quer se quer pronunciar sobre estas propostas? Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De forma breve, nós gostaríamos de remeter uma posição mais definitiva para uma futura reunião, mas adiantava desde já que vemos com bons olhos a proposta que é feita a proposta inicial que é feita na base de uma conferência, de um encontro, não é, que reunisse, no fundo, representantes dos vários países que estão com dificuldades no seio da crise da moeda única. Qual será o formato mais eficaz para conseguirmos fazer em tempo útil? Teríamos que o discutir, mas à partida é uma ideia que vemos com simpatia, mas numa próxima reunião transmitiríamos uma posição mais maturada sobre o tema.
Sr. Deputado Silmer.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom, do ponto de vista do CDS, naturalmente que uma decisão final também terá que ficar para uma decisão futura, mas em todo caso a ideia de fazer desta oportunidade uma discussão europeia abrangente e até de troca de experiências e de opiniões com outros países e que pudesse levar um bocadinho mais além a discussão, para além dos planos propriamente ditos, levarmos a questão um bocadinho mais além para as razões económicas, estruturais que estão por trás da situação e também políticas ao nível da União Europeia, parece-nos uma ideia feliz, bastante.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A ideia proposta pelo Bloco de Esquerda parece-nos uma ideia muito interessante, fazer uma sessão autónoma com o Banco Central Europeu. De facto, é uma discussão interessante neste momento que deve ser tida. Confesso algumas reticências quanto ao modelo que possa estar a ser pensado para essa conferência interparlamentar. Quanto à ideia, conceptualmente em si, nada. Eu não sei até que ponto é que, se nós restringirmos o acesso ou a participação nesta sessão interparlamentar a representantes de países que estejam em dificuldades, e ao mesmo tempo dissermos que, por exemplo, haveria interesse em ter aqui representantes do Parlamento Espanhol, não sei até que ponto é que os países que estão a ser convidados, ao aceitarem participar, não estarão a sinalizar que eles próprios se consideram em dificuldades. Confesso as minhas reticências quanto ao modelo que poderá estar aqui a ser desenhado. Não sei se não seria mais simpático para não haver essa sinalização de dificuldades por parte dos próprios países ao aceitarem participar numa conferência desse tipo, supostamente utilizando a designação do professor Vítor Bento do Eurofraco, do grupo do Eurofraco, se calhar provavelmente fazer um convite não apenas aos países que estão sob assistência financeira ou outros que estão com programas de assistência, nomeadamente ao setor bancário, mas fazer um convite alargado a todos os países do euro. Aí, talvez fosse mais simpático e os países que estão a ser convidados não sabem à partida que, ao aceitarem participar, estarão a participar numa conferência de países do euro com dificuldade. Portanto, acho que a questão do modelo em si deve ser bem pensada. Quanto à ideia em concreto, quanto à ideia conceptualmente de haver essa conferência, também não temos nada, mas apoiamos sobretudo a ideia de ter aqui uma sessão o mais espessa possível com o Banco Central Europeu.
Muito bem. O síntese que eu faço é que não ouvi nenhuma opinião contrária, que a Comissão, ainda que isto é mais uma reunião de coordenadores, mas julgo que é suficiente para isso, encara como positiva a proposta e como realizável a proposta que o Bloco de Esquerda fez, e se assim for, eu iniciaria os contactos formais com o Banco Central Europeu para concretizar na melhor data, na data mais próxima, que seja também eficaz. Relativamente à segunda ideia, portanto, registro aqui uma simpatia de princípio pela ideia e a identificação de alguns problemas, que eu, temos pessoais, também partilho. De facto, acho que é difícil traçar as fronteiras e perigoso do ponto de vista político. A sugestão que eu de alguma forma também já tinha feito, mas que o Sr. Deputado Nuno Reis precisou, parece-me uma boa saída para essa situação, que era fazer um convite formal aos parlamentos da zona euro e depois um convite também aos outros, se quisessem participar, mas um convite formal aos países da zona euro. O assunto seria, obviamente, os processos de ajustamento, mas todos eles terão interesse nisso. Penso que dessa forma iríamos tornear os problemas políticos, de facto, a Espanha ou a Itália. Porquê a Espanha não a Itália? Porque a Espanha, que não tem nenhum processo. Há algumas nuances. Em todo caso, julgo que com o convite aos países da zona euro isso ficaria resolvido. Em todo caso, eu deixaria a questão em reflexão nos grupos parlamentares, sendo que esta iniciativa é uma iniciativa pesada, teria que ter naturalmente logístico. Não será tanto do ponto de vista financeiro, porque por vezes uma conferência com convidados é mais... já que temos que ter preocupações com a consolidação orçamental, mais difícil, porque os parlamentos referiram-nos o convite, mas eles provavelmente suportariam. Até estávamos a estimular o setor turístico na cidade de Lisboa, o que é algo de positivo. Mas, enfim, sendo em Lisboa, claro, não estou aqui a fazer nenhum processo de segregação territorial. Em todo caso, julgo que seria interessante se, no momento em que a Comissão considera que tem condições para patrocinar esta conferência ou para promover, que o decidíssemos para rapidamente ser contratado a Sra. Presidente da Assembleia da República, porque aí teria que haver um envolvimento, obviamente, da Presidente. Portanto, nós numa próxima reunião eu pedi aos grupos parlamentares que tivessem uma posição fechada acerca disso, sendo que eu não formalizo, mas de alguma forma sugiro que trabalhemos na base da proposta do Sr. Deputado Nuno Reis. Penso que estamos todos de acordo sobre isso, que não há dificuldades. Sr. Deputado Fernando Dias.
Sr. Presidente, só quase uma breve nota. Nós, se demorarmos algum tempo mais na elaboração do programa da conferência, arriscamos a que, de facto, não haja nenhuma diferença entre ambas as propostas, entre a proposta dos grupos em crise e a da generalidade dos países, isto, à medida que o tempo passa, está a aumentar o número. Eu percebo as delicadezas, mas há aqui algumas características. Relativamente à questão, à proposta do Bloco de Esquerda, temos aqui alguma preocupação prévia com o modelo. Com o modelo, que é o seguinte... Pode não parecer, não é? Nós, de facto, já isto tem dado muitas voltas, mas nós somos acionistas do banco. E, por isso, não parece, mas somos. E que o nosso estatuto, não é, de Estado membro da zona euro, é esse. E, por isso, vejo que uma iniciativa desse género deve ser preparada com muita cautela, porque, como nós temos visto, há uma, como eu ia dizer, estes processos dos programas de ajustamento têm feito, e como sabemos bem, é um dos grandes problemas de todo este processo, um grande enviesamento do enfoque democrático e da própria responsabilidade democrática destes organismos perante os Estados-membros, nomeadamente aqueles em dificuldade, e deveríamos evitar colocar, temos que ter alguma... cuidado, não é, na apresentação da iniciativa ou na forma como organizamos, porque a última coisa que gostaria era de ter o Banco Central Europeu a vir expor simplesmente as suas ideias do que é que entende que devem ser os programas futuros, não é, os programas de natureza cautelar. Mas admito que isto é algo que tem que ser trabalhado, percebo bem a ideia do ponto de vista da sua origem e com justiça e com razão, mas acho que deve ser preparada do ponto de vista do seu formato, não esquecendo que nós somos um órgão de soberania de um país que é acionista do banco e não o inverso, e por isso com essa preocupação.
Sr. Presidente, eu compreendo as reservas do deputado Fernandino, ou enfim, alguma ditação mais profunda sobre a intencionalidade da proposta. Mas eu quero, neste momento, frisar que a iniciativa é eminentemente política. O Presidente do Banco Central Europeu reúne com a Comissão. O Presidente do Banco Central Europeu e outros membros do Board prestam explicações no Parlamento Europeu. Eu creio, e podia alongar a lista de contactos políticos. Eu creio que não faz sentido nenhum não poder haver um diálogo, uma discussão no Parlamento português, independentemente da estrutura acionista do banco, das representações de soberania que isso possa conter. De modo que eu creio que essa questão não estará presente. Agora, a minha sugestão inicial, creio que foi essa que foi atendida, é de que nós possamos ter um debate com os representantes ou representantes do Banco Central Europeu, colocar-lhe questões, ouvir respostas, obtermos informação, tentarmos desenvolver alguma discussão. Se é para ouvir meramente uma palestra do Banco Central Europeu, nós temos muitos documentos para ler, não necessitaremos disso. Agora, era de facto para poder haver uma discussão acerca da atuação do banco, do papel do banco, do seu papel futuro, não é? Em termos aqui a acordar, com tempos previstos, com as circunstâncias normais de uma sessão de trabalho desse género, com a possibilidade de todos, em tempo útil, fazerem as suas perguntas e obterem, na medida do possível, as respostas que desejam. Não era um monólogo do Banco Central Europeu, era um diálogo com os deputados portugueses.
Sr. Presidente, muito obrigado. Confirmar, enfim, esta ideia, que me parece uma ideia parece uma ideia interessante, mas que, tratando-se do futuro e do pós-troika, digamos assim, por que não alargar essa sessão também à Comissão Europeia, uma vez que não é só o Banco Central Europeu que terá responsabilidades num futuro programa cautelar, pelo menos da forma como as coisas têm sido apresentadas, e ainda haverá muito para apresentar, para discutir e para analisar. E, portanto, uma sessão com o Banco Central Europeu seria certamente útil, mas uma sessão com o Banco Central Europeu e com a Comissão Europeia poderia não ser pior, uma vez que num futuro programa cautelar tudo aponta para que o Fundo Monetário Internacional possa não estar presente. Não sei se é bom, se é mau, isso, enfim, avaliar-se-á. Mas que nós que vamos ficar com a Comissão Europeia e com o Banco Central Europeu, isso parece-me que será o que acontecerá. E nesse sentido, ter só o Banco Central Europeu e não ter a Comissão Europeia, enfim, ambos os modelos são possíveis. Não sei se não seria também interessante. É uma reflexão que deixo.
Sr. Presidente, era só para esclarecer o teor da minha intervenção, que não me terei feito entender bem. A minha preocupação vai exatamente no sentido do deputado Luís Fazenda. Esse processo de audição ou de conferência vejo de enorme utilidade da forma como o deputado Luís Fazenda o coloca, do ponto de vista do confronto do que é um órgão de soberania democrático com uma instituição da qual nós fazemos parte. O que eu pretendia era evitar com o formato que fosse uma repetição de alguns formatos infelizes que nós temos tido, nós não esta comissão, mas a que temos assistido, que fruto da circunstância do país parece que as coisas se inverteram em alguns momentos. E acho que isso seria todo em todo evitar, e por isso uma coisa é um processo de audição de natureza semelhante ou análogo ao que existe no Parlamento Europeu, que não estando formalmente consagrado relativamente ao Banco Central Europeu, fará todo sentido. Outra coisa, parafraseando e deixa-me exagerar, são monólogos feitos por técnicos de segunda linha do Banco Central Europeu relativamente àquilo que a tecnocracia entende que deve ser o futuro dos países sob ajustamento. Eu acho que isso é algo inaceitável e que já tivemos o suficiente, não?
Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu entendo a sugestão do Sr. Deputado Frasquilho, mas permitia-me apelar-lhe uma reponderação, é que esse formato binário com o Banco Central Europeu e a Comissão pode dar asa a imensas leituras. Todas elas um pouco afastadas da essência da proposta. Talvez fosse mais cautelar e autonomizar, porque isso é imediatamente arrastado para o trabalhão de outro debate. E o BCE, só por si, temos já suficiente material para discutir. Eu acho que era completamente inoportuno que essa discussão fosse associada a outras discussões que neste momento estão a ter lugar. Não era esse o propósito, não sei se é previdente fazê-lo dessa forma. Agora, em todas as circunstâncias, eu julgo que a participação da Comissão é um pouco mais difícil, tendo em conta as relações entre a Comissão e o Parlamento. Não sei se é exatamente esta a Comissão para um debate autónomo. Não sei como é que a Presidente da Assembleia se situa neste contexto relacional, mas, enfim, não estaria contra a ideia. Porque uma coisa é a Comissão integrada aqui numa delegação de técnicos que vem da Troika, outra coisa é a Comissão enquanto representação política. Eu creio que essa matéria terá de ser melhor avaliada. Muito obrigado.
Acho que esta não temos que obrigatoriamente fechar aqui o modelo como as coisas se irão desenrolar. Mas uma perspectiva de maturação desta ideia, eventualmente um convite do Sr. Presidente da Comissão eventual e da Sra. Presidente da Assembleia da República ao Banco Central Europeu e à Comissão Europeia para uma audição em sede de Comissão, sala de Senado, onde seja, não me parece que seja pouco dignificante para a Assembleia em si e para esta Comissão em particular, para o próprio país. E, por outro lado, julgo que os objetivos dessa audição conjunta ou dessas duas audições iriam perfeitamente de encontro àquilo que era a proposta inicial do Bloco de Esquerda e com a qual genericamente concordamos. Não me parece que nos estejamos a colocar numa posição subalterna se as coisas forem, se houver um convite para uma audição, portanto, em moldes, portanto, naturalmente, a articular com quem de direito. Estamos perfeitamente mandatados, portanto, faz parte do objeto desta comissão e julgo que, dado a natureza do convite, julgo que naturalmente a Sra. Presidente da Assembleia da República não se furtará também a dar o seu próprio cunho a esse convite para duas audições ou para uma audição conjunta.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, compreendo bem esta necessidade de convidar o BCE e a Comissão Europeia. Acho que um sem o outro, com toda a franqueza, também achava que não fazia muito sentido. Agora, o que eu não compreendo é porque é que também não se convida o FMI. Porque o não convidar o FMI significa que já estamos a excluí-lo. Já estamos a dizer que o FMI já não conta. Quando o FMI é, talvez, a entidade que fez declarações mais próximas daquilo que eu considero ser o interesse nacional. E, portanto, até mais, eu até à primeira vista nem quis estar a intervir, achava que o mais interessante era termos aqui o FMI connosco já. Bom, até mesmo porque as declarações que foram feitas em termos políticos, e nós estamos a tratar de política, é aquela que vem mais realmente ao encontro, porque a primeira reflexão séria e crítica sobre o caminho que a Troika tem vindo a seguir até agora é feita pelo FMI. Quer dizer, e o debate político centra-se ali. Quer dizer, nós estamos a excluir a única entidade que apresentou propostas e críticas e alterações de caminho, eu creio que talvez não seja um sinal muito conveniente.
Se o micro me permitir. Uma intervenção para tentar organizar um pouco o nosso pensamento. Eu julgo que se nós enverdarmos para o caminho de uma conferência ou audição conjunta, perderemos a eficácia do ponto de vista dos nossos objetivos. Não tenho nada contra, aliás, pelas novas regras, os Parlamentos Nacionais podem convocar a Comissão Europeia, os comissários, isso será sempre possível, bem como o Fundo Internacional do Covid. Julgo que peço desculpa, estar a intervir, é mais para clarificar. Juro que se desenvolver um conjunto de alterações na condução da política monetária europeia, da responsabilidade do Banco Central Europeu, que justificam um debate com o Banco Central Europeu, com o Banco Central Europeu, não, que tem relevância Eu não quero entrar aqui no debate troika e pós-troika, mas tem relevância para o processo de ajustamento. E julgo que seria um debate mais clarificador, mais rico. Depois, se o entendermos, faremos um com a Comissão Europeia, até porque, do ponto de vista do triângulo das relações, as coisas são um pouco mais complexas, mas não creio. Nós temos aqui as reuniões com os representantes da Troika, é certo que não são os seus representantes máximos, mas falam pela instituição. Aqui estamos a tratar de uma coisa um pouco diferente. Portanto, eu iria tentar encontrar aqui um ponto, não digo consenso, mas de confluência, que é que nós assumíssemos a vantagem de haver estas realizações, mas que as fizéssemos separadamente e pudéssemos começar pelo Banco Central Europeu. Não sei se entenderam a minha... Portanto, assumíamos aqui esta ambição de ter aqui as três instituições, mas separadamente, começando pelo Banco Central Europeu. Está o Luís Fazenda.
Sr. Presidente, desde que nós consigamos ter pelo menos uma discussão com o Banco Central Europeu, o Bloco de Esquerda fica satisfeito com essa solução. Depois, com as outras entidades, com certeza, têm outras áreas de debate, discussão, que podem ser interessantes. Nós não propusemos o Fundo Monetário Internacional, porque já propusemos aqui duas vezes, vinda dos técnicos que elaboraram o salvo relatório dos cortes, e foi duas vezes chumbado, portanto, não, se nem os técnicos deixam cá vir, quanto mais, não é? Portanto, mas não temos nenhuma objeção, muito pelo contrário. Agora, a nossa proposta original era que pudéssemos ouvir individualizadamente responsáveis ou um responsável do Banco Central Europeu. Se isso for possível, a nós está tudo bem.
Bom, a questão que eu vou objetivar da seguinte forma: ou avançamos para este modelo individualizado, ou damos um tempo para pensarmos e decidimos numa próxima reunião. Portanto, está confirmada, ainda não a data, mas está confirmada a oitava avaliação, portanto, antes disso, que será 15 de julho, portanto, próximo de 15 de julho teremos a reunião com a Troika, não está ainda marcado o dia, naturalmente, mas antes disso faríamos a reunião para tomar esta decisão. Estarem de acordo. E já agora faríamos também o debate da iniciativa interparlamentar, com a relação dos grupos parlamentares, tendo como base a sugestão inicial do PCP e a clarificação que o deputado Nuno Reis fez, se estivessem de acordo. Se estiverem de acordo, gostaria então também de passar ao ponto seguinte e clarificá-lo. Têm vindo a ser preferidas afirmações públicas por alguns intervenientes relativamente ao papel desta Comissão e ao seu trabalho no que respeita a eventuais ou putativas incompatibilidades entre a presença de deputados nesta Comissão e a sua natureza. É do domínio público, tenho aqui alguns exemplares, tenho aqui um exemplar de um dos casos em que o trabalho desta Comissão foi identificado como sendo um palco potencial para atividades menos próprias ou para comportamentos menos próprios. Eu julgo que, relativamente, nomeadamente aos processos de privatização que seriam avaliados nesta Comissão, e havendo aqui deputados que teriam ligações a esses instituições que poderiam ter interesse nesses processos, seria aqui um campo possível de comportamentos impróprios. Eu não queria entrar na... Tenho resistido, já fiz uma vez um esclarecimento público, mas tenho resistido a tomar alguma posição sobre esse assunto, mas julgo que em alguns momentos, essas afirmações associadas ao risco de corrupção, julgo que envolvem um pouco mais do que, vão mais longe do que será aceitável numa sociedade aberta. E, portanto, gostaria de solicitar à Comissão que pudesse apoiar na divulgação de uma petição pública, que seria muito lacónica e que eu vou passar a ler. A Comissão Eventual para o Acompanhamento das Medidas e Programas de Assistência Financeira de Portugal tem como missão o acompanhamento parlamentar da execução do citado programa. É óbvio. 2. Este acompanhamento foi definido como tendo natureza política global e é dessa forma que tem vindo a ser desenvolvido, nomeadamente através de audições públicas associadas aos momentos da validação regulada do programa. No âmbito do funcionamento da Assembleia da República, não compete a esta Comissão Eventual qualquer papel legislativo nem de acompanhamento da função legislativa. Igualmente, a função fiscalizadora nas diversas áreas políticas da ação governamental possui sedes parlamentares que não esta Comissão Eventual. Nomeadamente, não compete à mesma qualquer função específica sob atos administrativos concretos, nomeadamente sob o processo de privatizações. Procurei redigir isto de uma forma tão factual quanto possível, mas julgo que é devido aos deputados desta Comissão e à própria Comissão este esclarecimento em função das sucessivas, repetidas e prolongadas afirmações de eventual comportamento irregular que se poderia passar em torno desta Comissão. E gostaria de colocar à consideração dos senhores deputados se poderei fazer este esclarecimento tendo o apoio da Comissão. Deputado Fernando Medina.
Sr. Presidente, gostava de começar por manifestar em nome do Partido Socialista o repúdio pelas declarações que o Sr. Presidente fez referência, que não são novas, nem são, não são, não são de agora, são repetidas. São totalmente infundadas na base do que está do que são as próprias competências e atribuições da Comissão e por isso só por aí não teriam qualquer cabimento, mas também não gostava de não deixar aqui uma palavra aos deputados que foram mais diretamente envolvidos, porque considero que são insinuações intoleráveis que são feitas sem base e em particular aos deputados envolvidos e aqui em particular ao deputado Miguel Frasquilho. Não só o comportamento é exemplar nesta comissão como noutras em que participa, em que tenho acompanhado a forma como toda a gestão parlamentar é feita e acho que é irrepreensível. E por isso concluir dizendo que, do ponto de vista do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, não só apoiamos a nota, como eventualmente até tornaria talvez mais explícita do ponto de vista do repúdio relativamente às declarações que são proferidas. Eu julgo que o rigor na vida pública exige duas coisas. Exige o rigor com os atos, com os comportamentos, mas também exige o rigor no repúdio com a insinuação e com a calúnia, porque ela é tão atentatória da vida pública, da qualidade da vida pública, como a primeira. E julgo que isso devia ser muito bem expresso, e era isto que eu gostava de deixar hoje aqui expresso, e como digo, em particular, ao deputado Miguel Frasquilho, nosso colega aqui, que tem sido visado, em particular no âmbito desta comissão, o que sabemos todos que é até um absurdo, dada até a inexistência à cabeça de qualquer competência da comissão nessa matéria. Muito obrigado.
Mais alguém quer usar a palavra? Todo mundo bem.
Muito obrigado. Naturalmente manifestar concordância com o teor do esclarecimento público que o Sr. Presidente propõe que seja feito. E a título pessoal e em nome também do Grupo Parlamentar do PSD, manifestar igualmente o nosso repúdio por várias considerações que têm vindo a ser feitas ao longo dos últimos meses, não apenas relativamente ao deputado Miguel Frasquilho. Eu recordo-me também de declarações muito infelizes
acerca do, na altura, deputado Adolfo Mesquita Nunes. E, de facto, só quem não conheça a natureza desta comissão e as suas competências, e só quem não conheça igualmente, portanto, as pessoas que estão aqui ou que foram visadas, é que poderia fazer acusações tão vis quanto aquelas que foram feitas. Acresce ainda que a ignorância dos factos, ou ignorância, não é desculpa para se fazerem determinadas considerações públicas. Tanto mais que um dos principais paladinos desse suposto movimento anticorrupção é precisamente alguém que também já teve responsabilidades políticas. E sendo alguém que teve responsabilidades políticas, tinha também a obrigação de não contribuir para o achincalhamento e para a desclassificação dos titulares de cargos públicos. Lamentamos muito profundamente que quem faz acusações de forma genérica, sem provas, completamente infundadas, continua a ter acesso tão fácil quanto aquele que vemos aos órgãos de comunicação social e continua a preferir declarações que, no limite, deveriam ser alvo também de defesa noutro tipo de locais. Eu compreendo também, e provavelmente será também esse o principal fator que explica, compreendo também que quem é visado não dê e entenda não dar protagonismo a pessoas como aquelas que têm vindo a fazer declarações deste tipo, mas de facto não ficaríamos bem, quer enquanto grupo parlamentar, quer a título pessoal, se não nos juntássemos às declarações também do Sr. Deputado Fernando Medina, manifestando o nosso repúdio relativamente ao que foi dito e também a total solidariedade para com os visados nestas afirmações.
Sr. Presidente, concordância com a nota, ela é factual. Eu tenderia a não dar uma resposta desproporcionada. Portanto, creio que é contraproducente. Portanto, creio que os limites em que ela se encerra vincam bem a situação e faz a devida justiça a quem tem que ser feita. Muito obrigado.
Gostaria de esclarecer que a minha opção pela sobriedade e pela estrita vinculação aos factos foi precisamente para manter a Comissão nos limites da dignidade que ela tem e não entrar em nenhum outro processo de debate que me parece que não tem nenhuma vantagem nem tem para ninguém. Portanto, em todo caso, se houver outras propostas, estaria disponível, estou naturalmente à disposição. Se não houverem, se concordarem que com esta clareza e baseada nos factos e na objetividade dos mesmos, se estiverem de acordo, eu faria um contacto com o grupo parlamentar, os grupos parlamentares ausentes, para poder divulgar esta nota com a referência explícita que ela teve o apoio dos grupos parlamentares desta comissão. Estão de acordo? Sr. Vice-Presidente, estão de acordo? Não havendo mais nenhum assunto, apesar de haver aqui um ponto sobre outros assuntos, muito obrigado. Eu marcarei uma reunião antes ainda da vinda da Troika para...